Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Liberdade, eu quero liberdade. A nossa quarta parte do tema, se alguém lhe desse a oportunidade de você fazer exatamente o que você quer. A maioria dos jovens, homens às vezes, mulheres, mães, pensam que é fazer exatamente o que a carne anseia, o que se deseja no momento, sem pai e mãe, sem ninguém dar ordem, sem ninguém dizer que é proibido, fazer exatamente a loucura que todos nos proíbem e poderíamos ser encarcerados caso o fizéssemos. Então muitos consideram que liberdade é fazer uma vez por todas tudo aquilo que a gente nunca pode. Isso é liberdade? E depois voltar com AIDS? Ou com consequências nunca mais curáveis? Liberdade é sair da pista? Liberdade é andar na contramão, cruzar a faixa amarela, fazer o que não se pode fazer? Liberdade. Hoje queremos avaliar a liberdade de uma pessoa do Irã que encontrei na porta da igreja da Holanda, e eu era como o caseiro da igreja, pois o meu colega pastor tinha saído. De repente me deparei com dois iranianos, e após um culto um holandês veio para mim e dizer: pastor, deixa-me contar o que eu passei até que eu encontrei a liberdade. Portanto, vamos hoje procurar a liberdade na resposta de duas pessoas.
Deus mudou a minha vida, fez de mim um homem forte e vencedor, tirou todas as fraquezas que eu tinha. Não existe mais angústia e nem dor. Esse é o Deus que liberta e dá vitória. Diante dele nenhum mal sobreviverá. Deus da cura, Deus da honra, Deus da glória. Ele veio minha vida transformar. Sei muito bem o que ele fez na minha vida. Ele me tirou das coisas vãs do mundo e resgatou de um poço mais profundo. Me deu vitória. Ele pode tudo, ele é fiel. Por isso ergo as mãos para o céu e agradeço todo dia. Ele pode tudo, ele renova. Eu pedi com fé, ele me deu a prova. Por isso que agradeço todo dia.
Apresentaremos aos ouvintes hoje o nosso tema, o caminho de volta para casa. Entre os nossos mais de 100 temas, temos este, o best-seller de todos os tempos, que levou muitas pessoas a conhecer o caminho de volta para a sua casa e para a casa de Deus. No primeiro subtítulo, trazemos o caminho de volta para a casa do pai que encontra sua filha na beira da rodovia pedindo carona e reconhece a mocinha que ele deixou com sua mãe quando abandonou o lar. Lhe dá carona e a leva para a casa de sua ex-esposa. Também no mesmo livreto trazemos a história de uma tragédia de um divórcio, quando morre a criança por falta do amor do pai que a mãe mandou embora por um deslize do esposo. Também a história de Amazing Grace, o hino nacional dos Estados Unidos, que traz a história do negreiro John Newton, que naufragou com seu navio e no final foi pastor durante décadas por haver encontrado a maravilhosa graça em Deus. Também trazemos a história de Friedrich Händel, que escreveu O Messias, ou seja, a ópera O Messias, que no final traz o Aleluia de Friedrich Händel, e a história da escrita deste mais impactante trabalho musical da história. Escreva-nos e nós lhe enviaremos 30 livretos Ecos da Liberdade gratuitamente. Escreva A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E receba 17 títulos diferentes de nossos livretos.
Sempre render louvores, vamos hoje dar o coração.
Vamos hoje se falar com nosso bom Jesus.
Liberdade, eu quero liberdade, é a quarta parte do nosso tema que trazemos aos ouvintes de nosso livreto, que foi escrito exatamente provocado pelo terrorismo que matou 12 pessoas, porque elas desejavam fazer seu negócio com a liberdade de expressão, com as charges do Charlie Hebdo em Paris. Mas lhes trouxe a morte, e a morte que aterrorizou o mundo inteiro por dois irmãos que cobraram a liberdade dos chagistas, dos diretores do jornal Charlie Hebdo em Paris. Mas então eu estava vivendo um dia muito singular em minha vida. Os últimos minutos do ano 64 da minha vida, para completar 65 anos de idade, quando dois homens tocaram a campainha do apartamento pastoral em Bronson, na Holanda, onde eu me hospedava. Fui atender, pois meu amigo pastor Adrian Baez não estava presente. Os homens queriam assistir ao culto naquele horário, mas o culto seria apenas na Sexta-feira Santa. O frio estava forte lá fora, 4 graus, e chegou a nevar ao meio-dia, um dia antes. Portanto, convidei os dois homens estranhos, de quem eu tinha um tanto de medo, para estar comigo no apartamento pastoral, e que era Camus, de 39 anos de idade, natural do Irã, e seu amigo José, do Egito. Camus conheceu a Jesus no Irã, num culto familiar, e quando chegou em casa, sua esposa o expulsou, e ele está há 4 anos vagando pelo mundo, pois em seu país ele perderia a cabeça se falasse de Jesus, conforme ele mesmo me relatou. Ele sentou-se no sofá do apartamento pastoral e derramou muitas lágrimas enquanto eu pude orar por ele, por sua esposa e pelos seus dois filhos. Quando então encontrei Camus no culto, ele me informou que foi arquiteto da construção civil em sua cidade natal, no Irã, foi funcionário do governo por 16 anos, porém, ao ser liberto por Jesus, ele perdeu tudo e vive como clandestino na Holanda. Eu lhe vi enxugando as lágrimas de saudades de sua esposa e dos dois filhos, mas também vi sua firmeza na fé no culto do domingo após este encontro, ouvindo sua oração fervorosa em idioma árabe. Os iranianos que encontrei na Igreja de Bronson, na Holanda, trazem um novo conceito de fé e da liberdade da alma que eu conheci através de dois irmãos iranianos. O José foi cristão também, mas o que mais tocou a minha vida e a minha imaginação foi a fé dos iranianos expulsos do Irã. Entendemos o que representa a palavra de Jesus: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O iraniano é verdadeiramente livre, pois é diferente de todos aqueles que vivem aprisionados em prosperidade, materialismo e ganância. Este irmão iraniano receberá o que Jesus prometeu: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 19, versos 29. Entendemos o que representa a liberdade para este iraniano e para os irmãos iranianos que encontrei na Igreja de Bronson, na Holanda. Após um culto em Bronson, Pascal, um holandês de 43 anos de idade, ofereceu falar de suas experiências com Deus e do horror que ele passou desde os 2 anos aos 16 anos de idade, quando foi levado de um abrigo para outro abrigo de menores. Sua mãe foi alcoólatra. Ela era bem livre, vivia a liberdade todos os dias, saía de casa para a vida e não se importava com os filhos. Bem livre. Por essa razão, o conselho tutelar levou as crianças para os abrigos e de um abrigo para o outro. Aos 5 anos de idade, sua mãe faleceu e o pai arrumou outra mulher. Mas esta não aceitava os filhos, portanto, as crianças novamente foram colocadas em outro abrigo e recebidos novamente em sua casa, na casa do seu pai com a madrasta. Algum tempo mais tarde, o pai se divorciou da segunda esposa e as crianças novamente foram buscadas pelo conselho tutelar. Quando Pascal atingiu a idade de 16 anos, ele fez um curso de cozinheiro, mas também as drogas acharam lugar em sua vida. E dia a dia ele afundava mais e mais nas drogas. Quando ele foi bebê, havia sido batizado na Igreja Católica, mas ninguém levava a vida com Deus a sério. Nós entendemos de tudo que já ouvimos da sua história. Os sofrimentos da infância fizeram com que ele vivesse uma vida constante de muito medo. Com isso, ele se envolveu não apenas com drogas, que inicialmente lhe davam a sensação de alívio e de liberdade, mas também com ocultismo, o que lhe trouxe ainda mais angústia e medo. No auge de sua angústia, ele foi ao ar livre e gritou para o céu aberto: "Existe alguém lá em cima que possa me ajudar?" Ele não obteve resposta naquele momento, só passo a passo, conforme ele o pôde entender. Pascal trabalhava com um amigo muito importante. Em dado momento, eles foram juntos até a máquina automática para se servir de um café. Seu amigo Pedro estava retirando seu café quando lhe disse: "Eu não sei por que você tem um semblante tão depressivo e angustiado, enquanto eu sou feliz." E não disse mais nada além dessa sua colocação. Essa palavra lhe fez questionar por que seu amigo poderia ter uma vida saudável e feliz enquanto ele vivia angustiado e sempre com medo. Só mais tarde, Pedro lhe falou que sua alegria existe pela fé em Jesus, quem o libertou da angústia e do medo. Então Pascal percebeu que sem um tratamento específico para se livrar das drogas, sua vida não teria mais futuro. Porém, o tratamento de um ano não teve êxito. Num dos momentos mais dramáticos de seu desespero, seu amigo Pedro lhe disse: "Você já tentou de tudo. Por que não experimenta o que Jesus lhe oferece?" E o levou ao pastor Adrian Baez, ao apartamento onde eu residi por 35 dias, e este o entregou para Jesus num momento muito singular no apartamento pastoral onde escrevi essas palavras. Quando Pascal se lembrou desse encontro com Jesus, ele não conseguiu falar. Sua garganta se trancou de emoção e ele disse: "Não sei como isso é tão forte para mim. Já passaram 10 anos, mas essa experiência ainda é muito real para mim." O colega pastor confirmou essa experiência com o membro de sua igreja. A vitória de Pascal sobre as drogas e o medo não aconteceu de uma hora para outra. Ele teve várias recaídas, mesmo após a sua conversão, mas estava em um círculo de amizade da comunidade que o auxiliava sempre novamente. Inclusive, logo após a conversão, ele passou 3 noites horríveis. O inferno procurou recuperar sua vítima e ele sofreu de forma horrível até que, na terceira noite, ele clamou das profundezas de sua alma, lá na solidão, ao Senhor e disse: "Senhor, livra-me agora. Não suporto mais as angústias das trevas. Permita que eu possa adormecer." E ele adormeceu imediatamente após a oração. E ao despertar do sono, ele viu uma luz muito forte em seu quarto. E uma voz perguntou: "Pascal, você dormiu bem?" Esse foi um dos livramentos mais importantes de sua vida. Quando Jesus veio ao lado de sua cama e lhe fez adormecer, e as aparições das trevas o abandonaram. E assim ele pode servir ao Senhor com sua esposa e o seu filho. Quero dizer aos ouvintes que também para você existe esta liberdade em Jesus, que pode lhe trazer uma liberdade completamente diferente daquela que nós sonhamos como humanos, terrenos e carnais. Desejo que a graça de Deus possa chegar à sua vida da forma como chegou para a vida de Pascal e também do próprio Camus, o iraniano, que apesar de perder a esposa e os filhos e mesmo a sua pátria, vive como na pátria celestial e já sente o antigozo da glória eterna pela liberdade de sua alma, que pode viver esta liberdade, pois ele me escreveu: "Depois que encontrei a Cristo, nunca mais estive abandonado, nunca mais senti falta da graça de Deus." Que Deus abençoe a todos aqueles quantos ouvem esta palavra com a liberdade que Deus nos oferece em Cristo Jesus pela fé e através da oração que você pode levar aos céus agora mesmo.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.